vermelho, o que provavelmente tá.
Tá ficando com vontade de comer carne urbana. Eita, 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 tá indo longe demais, Rafa.
Então, a edição já começou, só pra avisar. Vocês estão falando aí.
Foi mal.
E aí, galera, começa agora mais a edição do Kyodai Podcast, edição número 100, olha aí. É, estamos aqui, então, para um tema quase que especial. Eu sou o Vlad Júnior e eu estou aqui com o Carleiro Neto.
Saudações.
Com o Yuri.
Eita, olha aí. Muito maneiro, muito maneiro. O Vlad virando o Kanek aí.
Sim. Com a Rafa.
E aí, pessoas?
E com o Luke.
Eu estou gravando de terno e gravata, podcast.
Olha, eita!
Mas ainda estou pelado da parte de baixo, porque está muito calor.
Ah, tá. Eu pensei que você tinha vindo do proctologista. Tá tudo arrumadinho.
Se você estiver pelo menos usando cueca, tá ok.
Pelado.
Proctologista?
É porque o pessoal fica... Tem uma expressão antiga... Que o pessoal diz, tá todo arrumadinho, vai fazer exame de toque, é?
É, não, aqui o pessoal fala, vai fazer exame de fezes, mas tudo bem.
Olha aí.
Nossa. Aqui é fezes também.
E até mesmo no que eu dei podcast 100, de uma forma ou de outra, cocô foi citado indiretamente, olha aí.
Gostoso demais.
Mas ninguém faz exame de fezes, você só leva a amostra lá.
É verdade.
Tudo bem.
É verdade.
Você leva o cocô com...
É uma expressão...
Eu sei, eu entendi a expressão, cara, mas eu só tava tudo, racionalizando uma expressão. Pra quê, né, gente? Não precisa. Vamos nós.
Então, né, hoje a gente vai fazer a primeira edição de uma série de edições especiais em que nós vamos tentar decidir, vamos tentar montar uma lista de 25 animes em que nós consideramos que as pessoas deveriam assistir. Então, é tipo aqueles livros de, tipo, 100 filmes que você tem que ver antes de morrer. Só que é feito pela equipe do Kyodai e a gente não vai usar argumentos necessariamente lógicos. A gente não sabe quais argumentos vão usar.
Então,
basicamente vai ser uma lista em que cada um... Aqui vai, em cada edição, os participantes vão ficar indicando animes e depois os outros participantes vão votar se aceita ou não que ele entre nessa lista. De uma forma simplificada. Existem algumas outras regras que eu devo falar um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia é essa. De certa forma, uma forma de comemorar essas 100 edições. Mas no final a gente faz parabéns, bate palmas, seja lá o que for, tá? Até porque nem é edição de aniversário, é só edição número 100. Que é de aniversário já foi. Enfim, né? A gente vai fazer essa edição, vai falar desse tema daqui a pouco. Primeiro a gente vai ler os comentários da edição passada.
Boa.
Então, Rafa, fica a posta aí para ler o da escritora. Eu vou começar lá pelo YouTube. Vamos lá. No YouTube, o Smyer, que é o Batman, ele comentou. Lembrando, na edição passada a gente falou sobre o fim da temporada de primavera. Mas vamos lá. Às vezes é bom ver esses meninos como novos, como o Yuri, passar vergonha. Nada contra, tá, Yuri? É só pela zoeira, cara. Com um lance de Ghost in the Shell aos 6 minutos e 45 pra frente. Lembro que os primeiros animes que me marcaram nos anos 80 foram Capitão Harlock, Robotech, Zillion, o resto é resto. Enfim, né? Acho que o Ismael tava concordando com o argumento.
Não, ele tá concordando contigo, porque realmente Akira foi um ícone dos anos 80, enquanto Ghost in the Shell foi um ícone dos anos 90.
Foi em 95.
É. 90. Ah, nossa. Porque é 95 da 90. Ah, caralho. Minha paciência,
Filato. Tecnicamente, 95 não é 90. 90 é 90.
Década de 90,
gente. Não sei se sabe.
É a década que hoje em dia.
Tá, Yuri. Só por curiosidade. Se fosse 1990, ainda seria anos 80. Não sei se você sabe disso.
Como é que...
Anos 80 é de 81 a 90.
Ah, nossa. Tá bom aí, Vilásia. Vai, vai.
Tá?
Tá bom, vai.
Enfim. Só pra
deixar. Meu Deus do céu.
Só para esclarecer. Inclusive, foi, curiosamente, teve um vídeo que eu vi hoje que o cara também esclareceu isso com uma pegadinha. Enfim. Vamos então agora para os comentários. Obrigado, Smaimer, grande Batman, né? Fiquei acostumado a chamar de Batman. É, e vamos ler, então, agora comentários lá no Netuin. Carleiro, por favor.
Olha, eu acho melhor ler primeiro o comentário desse nobre no Anime Code, que ele disse que ele deixou uma explicação do Anime Code, então acho que lá puxa daqui,
tá, entendeu? Tá. Então eu vou ler no Anime Code o comentário dele, aí você lê no Netuin e depois
beleza.
Eu leio a escritura. Então tá.
Vai ser necessário, Rafael.
Então lá no Anime Code, o Senafol comentou. Olá, Vilage, pessoal do KP, tudo bem com vocês? Olha só que coincidência, voltar aqui justamente na edição pré-centenária. Adoro esse tipo de número, 77, 88, 99. Bem, antes de qualquer coisa, desculpas aí pelo meu enorme sumiço, muita coisa aconteceu e continua acontecendo. Mas enfim, pretendo voltar a escutar com mais regularidade o KP e dar o feedback aqui, como sempre tentei fazer, ok? Ok.
É verdade, tá pegando fogo lá, rapaz. O nome descendo a fogo.
Antes que o Vilas continue, eu devo dizer que quando ele leu rápido membros do KP, eu pensei que ele tinha escrito membros do capeta, cara. Eu fiquei, cara.
Bom demais.
Enfim. Dito isto, vamos aos comentários. Tenho assistido quase nada de anime, dada a correria que está a minha vida e algumas outras prioridades que também surgiram nesse período que fiquei off daqui. Neste momento, estou revendo FMA 2003 e tentando desesperadamente acabar o primeiro anime da franquia Gintama. Mas, pelo que pude ouvir, parece que nesta temporada que acabou, temos algumas coisas boas. Entre os comentários, Shingeki, devo ver quando finalizar a franquia. Carole Tuesday, eu tenho visto que está bem cotado na temporada e, pelo que vocês disseram, parece realmente valer a pena. E Dororo é um que, com certeza, verei futuramente e vossos comentários serviram para ratificar isto. Então, obrigado pelo serviço. Aí, continuando, se for falar de supercampeões, vou falar do mais novo. Acho que esse foi um comentário meu. Aí ele botou kkkk, eu dei boas risadas disto aqui, né? Eu não me lembro qual foi o contexto que a gente falou de supercampeões.
Eu realmente também não lembro, não.
Evlásio, sobre Furuba, não dá para condenar o roteiro. Já era originalmente um mangá dos anos 90, então não dá para esperar que não seja muito isto mesmo. Afinal, se for para fazer um outro anime e ainda por cima muito diferente da história original, melhor não fazer uma nova adaptação e sim um anime original com um outro título. Ah, e cadê a Chikorita? Morreu?
Uhum.
Fica a pergunta para ele.
Morreu nada, vai pro inferno, Rafael. A Chikorita, ela tá na aposentadoria das Chikoritas, é isso aí.
Tá. A gente tava jogando Pokémon no Slock e ela desmaiou, a gente botou ela no cemitério.
É, sim. E cadê o Bebop? Está totalmente off também.
Tá.
O Luke, Lucas e a Nath, eu vi que participaram da edição 98, mas o Eric e o Tadashi estão vivos? Quero a Chikorita, o Bebop, o Luke, Lucas, geral na edição centenária, hein? Infelizmente, não vai ter
Bebop.
Não sei se vai ter Chikorita, mas o Luke tem.
Pois é. Ele pode não aparecer tem nada. Ele pode aparecer nada.
Tô com sono.
Olha aí. Mas...
O Lázaro e o Carlírio continuam engraçados e Yuri parece ter se tornado uma boa adição ao cast. Bom ouvir que vocês ainda estão fazendo pelo menos o Kyodai, Kipion, Suzuki. E é, Vilas, feliz aniversário atrasado. Obrigado, no fogo. Obrigado pelo aniversário. E, cara, assim, o K-pop, ele tá meio desaparecido mesmo.
É verdade.
Quando super. Eu falo com ele. Mas o Eric, ele tinha dado uma parada com o anime. Mas a gente continua conversando com ele. Tanto que ele até recentemente postou lá o post com o meu texto da escritora sobre o fim da temporada de primavera, né? E o Tadashi também, a gente vai conversando com ele, mas ele tá meio sem tempo para fazer, para postar, para participar
do viver.
Podcasts, tá escrevendo aí um conto dele e tal, mas ele tá vivo, tá? Ele ainda comenta, principalmente quando a Rafa e o Luke ficam comentando lá o mangá específico que eles leem.
Mas agora minha resposta sobre o Eric e sobre o Tadashi, eles morreram. E a gente nunca mais viu eles. É isso aí.
Okay. E a gente não brinca com esse tipo de coisa, né?
Né? Parece. Pelo menos vocês não brincam sempre.
Enfim, né? Eu só quero deixar claro que eu quero discordar de você, porque eu mesmo ainda não sei se foi uma boa edição cash. Mas.
É verdade. Depois de 52 podcasts, é meio difícil ainda descobrir.
Eu ainda estou em dúvida.
Eu quero discordar do Senafogo no seguinte: em que universo eu sou uma pessoa engraçada?
Você é engraçado, padrinho. Você é engraçado.
Não, eu não sou engraçado. Eu sou chato e velho, cara. Eu não sou engraçado.
Que isso, mas geralmente mas é engraçado.
Que é isso, cara? Você sempre faz aquele comentário do Discord.
É verdade. Todo mundo discorda, mas aquilo é vato. Você vai pro Discord pra discordar, você não vai fazer outra coisa. Deus lá.
É verdade. É o nome do negócio. Se não fosse.
Virou piada padrão do Carleiro. Né? Enfim. Mas obrigado aí, a gente tem continuação desse comentário no Netuin. Então, por favor, Carleiro.
Ok, continuando então com o Senafogo. Fazia muito tempo que ele não comentava no Netuin. Vamos ver então, né? Ele comentou o seguinte lá. Só pra vocês saberem, o comentário dele foi publicado no sábado, 13 de julho, às 4h46 da tarde. Olá, padrinho. Senafogo aqui. Há quanto tempo, nobre? Acho que desde a edição 58 que eu não dou um pulo aqui nos posts do KP no Netuin. Explicações dadas no Anonymous Corte, deixa aqui uma pergunta retórica e um comentário sobre essa história de obra-prima. A pergunta é, realmente tem gente que só está assistindo Eva agora? Bem, se não for ninguém com menos de 18 anos, no mundo atual acho que isso é algo incrível. E olha que eu só assisti Eva com mais de 25 anos. Sobre obra-prima, intrigantes alguns exemplos develados a respeito. Evangelion eu jamais consideraria como uma obra-prima, porque é uma animação muito controversa. Tem muita gente que a considera como tal, e tem muita gente que considera como anime nota 6, nota 7, diferentemente de Cowboy Bebop, que realmente só conhece o padrinho, que deu apenas nota 8, vai pro inferno, e dois amigos que não acharam tão bom assim. De resto, todos falam excelentemente bem de Cowboy Bebop, assim como eu o acho também um excelente anime. Mas enfim, fazendo coro com o Evilásio, Eva com certeza é um clássico. Disto não há dúvidas. Yuri, respeitando a sua opinião acerca de Akira e Gitz, o Evilásio tem razão. Uma coisa é a gente falar de achismos e opiniões. Outra coisa é falar de fatos. E não há dúvida neste mundo que contraria o fato de que Akira revolucionou o modo como o Ocidente pode chegar à animação japonesa. Gitz foi e é muito importante, pois não se compara com o que foi Akira no mundo, com o peso de Akira para a animação como um todo. Tem pessoas que podem, talvez, até não gostar de Akira, mas Akira é uma obra-prima e foi muito mais importante que Gitz no cenário mundial. Evelásio, do Otomo eu também gosto mais de Stan Boy, mas considero Akira no mesmo patamar por tudo que conhecemos e sabemos a respeito dele. No fim das contas, esta introdução foi excelente, hein? Como você disse, padrinho, eles sem querer acabaram gerando um futuro e bom tema para o Kyodai Podcast. Abraços do Senafogo. Nota que ali no final ele está falando sobre a história da obra-prima e tal.
2-0, hein? Só queria dizer isso.
Quando Akira tiver filme, a gente conversa.
Quando Akira tiver filme de live action, você está falando?
Exato.
Porque, não, é porque o live action de...
Se ele é
muito bom, né?
Se ele é mais influente, já deveria ter filme. Mas não tem.
Porque o Live Action Ghost in the Shell é muito bom.
Mas não tem, não tem. Isso é um fato.
Mas, Yuri, sabe por que o Akira não tem Live
Action? Mas não tem.
Sabe?
Mas não tem.
Sabe?
Mas não tem.
Parece duas crianças. Oi, Vlaso. Você diminui o volume do Switch?
Por favor?
O Switch não tá nem ligado, cara.
Que então, alguém tá jogando jogando alguma coisa.
É o irmão do Carneiro, pô. Provavelmente.
Tá. Critiquei o Vlaso à toa, então.
E meu irmão não tá jogando, ele tá vendo jogar em online, é diferente.
Olha aí, faz sentido.
Tô jogando Mario, Super Mario World 2 e Yoshi's Island do Super Nintendo.
Olha aí. Ok, legal, eu posso ver o comentário da...
vamos continuar aí, obrigado Senafogo.
Obrigado Senafogo pelo comentário e é isso aí, cara. Bom, acho que dentro em breve, daqui a algum tempo, o Kyodai Podcast vai tratar do tema do... das obras-primas e tal, porque pode ser um bom tema mesmo.
Vamos lá. Saudações de mais um final de temporada ao Kyodai Podcast, e já adiantando que vai rolar a lista dessa temporada do Anime Coach, portanto, não vou ficar citando animes, exceto tá umas aí. Pincelados.
Já saiu, só por exemplo.
Ah, tá. Realmente, já sou eu. É, exceto umas pinceladas que ela botou em dois, que viram e que também vi. De resto, tudo fora do meu radar. Fazendo um comparativo com a mesma temporada da primavera de 2018, diria que em termos de anime... Ué, primavera de 2018? Não, tô certo. A gente tem julho agora, Rafa. Diria que em termos de animes semanais que tenham começado em abril ou antes, até que vi bastante coisa. Dos que não estiveram no post de fim da temporada de abril do ano passado, vi Gegege no Kintaro, em andamento, Majors, Second Season, Gundam Build Divers, primeira inclusão na série da franquia Gundam e terá a segunda temporada, Lupin Third, Parte 5, é, Koneko no Chi, Pomponra Dairu Yuku, segunda temporada de Koneko no Chi, e Roku Rodô Yotsu... Vai, vou enrolar aqui. Roku Rodô Yotsuiru Biyoyuri. Ai, os problemas de ler japonês. Este peguei mais pra frente graças à indicação do post daqui. Só dos que estrearam nessa época. Por fora, tive contato com o anime anual de Precure e do Super Sentai, ambos muito bons, ou seja, vi muito semanal para dar e vender. Não tanto assim. É, neste ano de 2019, diria que a qualidade ficou igual ou menor, sério. Indo aos que citaram, vi mesmo Tateno Yusha, por quê? Ok, tá. Foi bem, acho que dos animes de Sekai que tive contato tá na média... Sério? Pra mim, bate disputa com o anime do slime. É sério? Mesmo curtindo para a segunda fietada.
Temos claramente a opinião da Rafa sobre Tateno Yusha.
Com certeza. Já adorou, né? Dispensa todos os comentários. Mereceu destaque. E mesmo tendo enfraquecido por parte da sua segunda metade, não perdeu a majestade. E terminou bem mais uma adaptação dos mangás de Tezuka. Custa sonhar com Blackjack agora. Até mais. Bom, Blackjack tem uma adaptação do Young Blackjack, que não é do Tezuka, porque é uma adaptação prequel do Tezuka.
Tem, deve ter uns 3 animes de Blackjack, do meu jeito deve ter uns 4 animes de Dororo, né?
Então... Exatamente. É, tem vários ovos de Blackjack, tem muita coisa de Blackjack.
No caso do Dororo, tem o especial desse caso, né, que a gente até, tanto eu quanto o escritor comentamos, é que ele adapta todo o mangá, só que como o mangá acaba de forma abrupta, o anime, ele meio que completa a história. Ele tenta complementar e criar uma parte nova que ficou muito boa. Então, esse é o plus dessa adaptação especialmente do Dororo, né? Mas existem várias adaptações de Dororo, tanto para anime quanto para cinema. Olha aí, Yuri.
Olha aí.
Eu acho que também tem peças de teatro.
Então... agora a gente sabe que Dororo é um ícone.
É, porque Dororo, ele é um anime, ele é uma obra mega influente, mais do que eu, provavelmente o Tezuka esperava.
Ah, provavelmente.
Acho. Com certeza.
Mas enfim,
então, né? Ok, that's it. Okay. Vamos lá. Eu só queria deixar um adendo aqui, off-topic. Eu consegui a senha do episódio 14.
Boa. É que os ouvintes não se assustaram com a bocarra da Rafaela, derrubando pra ele ter o fim do mundo. Consegui!
A senha do capítulo 14. Eu botei episódio 14, mas é capítulo 14. Ok, então mais.
Fica a dúvida aí sobre o que a Rafa tá falando.
Com certeza.
Seria esse o capítulo 14 de Boku no Pico?
Não!
Nunca
saberemos.
O Yuri, você é muito inocente, oi. Yuri. Ela lê mangás de um certo tipo que eu não vou falar. Você acha que ela vai perder tempo com o Boku no Pico, rapaz?
É verdade.
Eu já assisti 3 vezes.
Olha aí.
Não! Então, eu tô falando da atualidade. Até porque tem coisas que você prefere mais que Boku no Pico nessa linha.
Ah, com certeza.
Eu acho muito curioso que você ache de boa ter assistido 3 vezes, mas tudo bem.
Não, pô, uma das vezes foi quando a gente assistiu para o próprio podcast, que a gente não gravou um podcast, todo mundo assistindo ao vivo.
Não quero lembrar disso.
Porque ela já assistiu tantas vezes, então ela já tá calejada.
Eu tô vacinada.
Tá vacinada.
É isso. Uma vez eu assisti sozinha, a segunda vez eu assisti pra gravar um podcast, e a segunda vez eu assisti pra gravar um vídeo e também pra um podcast. Pronto. As duas últimas vezes foi pra gravar alguma coisa, então.
Olha aí. Enfim, então um abraço, escritora, um abraço, Xenofobo, um abraço, Batman, ou pelo apelido novo, né? O Smimer. É que é difícil falar, cara.
É, o Smimer.
Um apelido que você tem quatro consoantes juntas, é difícil.
O Smimer, ele já é um clássico lá do Discord que ficou inativo, nunca mais apareceu lá no Discord.
Mas ele é o grande Batman, cara.
Mas lá no Discord ele é um robô genérico.
É?
É, ele é um robô genérico.
Tá. Enfim, muitíssimo obrigado. Vamos agora pro tema dessa edição número 100. Enfim. Então, pessoal, a gente vai agora começar o tema principal dessa edição número 100, que, pra tristeza do Luke, não é os melhores momentos das edições anteriores. Né?
Muito triste, Vlásio não pode, não, porque ele tá editando o episódio 200, que opinando que vai ser 200 edições anteriores. Isso é maravilhoso.
É. A gente tava torcendo para que o 200 saia antes de 250. É, foi.
Jesus.
Enfim. Né? Então, a gente vai começar essa série especial, como eu falei no começo, que a gente vai tentar montar uma lista no final de 25 animes que nós acreditamos que as pessoas deveriam ver. Principalmente o pessoal com Shiodai e tal, por motivos vários, né? Vai depender muito do que é. Então, como é que vai funcionar? Cada edição que a gente for falar desse assunto, que elas não vão ser seguidas, né? A gente não vai fazer várias edições seguidas, cada participante vai trazer um anime e vai falar do anime e vai dizer o porquê acha que ele deveria estar na lista. Então, os outros participantes vão julgar e aí, pela maioria simples de voto, ele vai ou não entrar nessa lista final. E aí temos algumas pequenas regras. A primeira regra é qualquer argumento pode ser usado. Pode ser porque eu gosto, porque eu quero sacanear alguém, não importa. Qualquer argumento pode ser usado. Um anime só pode ser indicado uma única vez. Então, se o anime não for aceito, ele não pode ser indicado novamente. Ok? Terceira regra. Só tá valendo série de anime. Vale série de ONA e OVA, mas não vale OVA e ONA separado. Então, nome, não vale. Então, basicamente, não vale nem OVA, nem ONA solo, nem. Eu falei separado, não queria dizer solo, desculpa. Nem filme. Ok? Em cada petição, votação vai ser feita. Em cada edição, o quórum mínimo que a gente vai querer é 4 pessoas, porque se for 3 vai ficar meio fácil, porque aí cada pessoa só precisa conhecer uma pessoa, então para não ter esse problema, o quórum mínimo das edições vai ser 4. E a série vai acabar quando fechar os 25 aninhos. E aí tem uma regra especial. Na leitura de comentários da edição seguinte, por exemplo, da próxima edição, cada comentarista pode indicar um anime e colocar nos comentários o argumento dele. E aí nós vamos julgar se vale ou não a pena. Então vocês também podem contribuir para essa lista de 25 animes. Então é uma forma de tentar interagir também com o público. Então vocês também têm essa opção. Vocês podem indicar animes e quem sabe a gente aceite e coloque na nossa lista. Ok? E a ideia é essa. Simplificando é isso. Todo mundo que está aqui no cast já tinha sido explicado das regras. E a ideia. Então, essa é a ideia. E vamos começar. Então, alguém quer começar especificamente?
Não, eu não quero começar.
Eu posso começar.
Assim, se ninguém quiser, eu começo, tá? Não tem problema.
Yuri acabou de falar.
Eu começar. Posso começar. Eu vou trazer para cá o primeiro anime. Que, essencialmente, eu comecei a reassistir ele porque, primeiro que me deu saudade, mas, segundo, por causa do tema do Kyodai Podcast 100, que foi Code Geass, trazer pra cá, Code Geass, que é um anime icônico. É um anime que ele... Eu acho que tem uma certa importância, principalmente porque ele foi muito pirateado aqui e durante, muito, e durante um tempo ele foi bastante conhecido e depois desapareceu. Mas ele tá aí na Netflix, ele... Então, tá bem acessível agora. E eu não lembrava, mas ele tem uma ótima produção. A animação é muito boa. As lutas, os efeitos, a movimentação de personagem. Claro, o design é da Clamp, então ainda é os personagens... Todos os personagens são magros, eu nunca vi um personagem gordo na Clamp. É impressionante. Pelo menos nem Code Geass, talvez e outros animes. O máximo que eu vi foi o Pudo, mas gordo, não.
É, na verdade, é difícil achar personagem gordo em geral em animes, então, tipo...
É verdade. A maior parte de todo mundo é bichonem, o bichonjo.
Exatamente. É impressionante. Com a barriguinha trincada, pô.
Todo mundo é bonito.
Gordinha sem zoar. Absurdo.
É que nem novela da Globo, 18. Todo mundo é bonito.
Que gordinho é zoado é o Sanjo Hokai. É aquele do casal com 30 anos de idade que nunca teve um relacionamento. Que lá o gordinho é o pegador do grupo.
E Hunter x Hunter também, maluco. Hunter x Hunter tem um gordinho
que é super zoado.
Tem um gordinho que é zoado demais. É pesado.
Eu tô falando, nesse que eu falei, é o único que o cara não é zoado, pelo contrário.
Ah, tem o anime do gordinho que gosta de marshmallow e a mulher na abusa dele o tempo todo.
Ele é zoado.
Ele é abusado o tempo todo.
É verdade, tadinho.
Não é zoado, só é abusado.
Mas é verdade, é abusado. Todo mundo tá.
Mas, enfim, então, o design é feito pela Clamp, então, por causa disso, os personagens são magros. Mas, dito isso, ele tem uma ótima trama. É uma trama que acaba puxando você atraindo você para assistir mais o anime. Eu comecei hoje de tarde e quando eu menos percebi, eram 7 horas e já tinham se passado 25 episódios. Então, é um negócio muito bem feito. Normalmente, quando eu revejo animes, eu pego algumas partes que eu não gosto e eu pulo. Porque eu já vi algumas, então, pô, não tem pra que eu ver de novo. Mas, Code Geass eu não pulei nenhuma parte. É impressionante. Eu realmente fiquei impressionado com a qualidade desse anime. Dito isso, ainda tem esses problemas. Ainda tem algumas inconsistências no design, ainda tem inconsistência no traço. A animação, por mais que ela seja boa em muitas das partes, e outras partes completamente estática. E agora, só por algo meu mesmo, me dá uma vergonha ali, é muito grande. É muito Ed. O Lelouch é muito Ed, cara. Não tem como. ele é muito o estereótipo do Shunibyo. Apesar que eu acho que na época dele ele não era Shunibyo, ele era só o personagem que os Shunibyo vieram a imitar. Mas enfim, é isso. É isso. Code Geass. Muito bom.
Então, vamos agora para a Sabatina. Então, os outros participantes vão dar seu voto e vão dizer mais ou menos por que estão votando. A regra é a mesma, você pode usar qualquer argumento. O ideal é que você use um argumento razoável. Então, eu vou começar, tá?
Vai lá, então.
Já para dar polêmica. Então, o Code Geass é um dos meus animes de mecha preferidos. É uma das minhas obras de personagens Ed, já que o Yuri falou aí, preferidas. E vou te falar que eu fiquei balançado se eu ia não votar positivo, cara.
Olha aí.
É, mas... eu acho que sim. Eu acho que o Code Geass é um bom anime pra entrar nessa lista no final. Eu acho que ele é uma boa entrada pra quem ir pra o gênero mecha. Eu acho que até mais... ela é mais palatável do que Gundam. É, eu digo isso até por experiência própria, né? Porque o primeiro anime de mecha foi Gundam Wing e eu particularmente não gosto de Gundam Wing. E durante o tempo eu não gostei de mecha, até porque eu tive o azar de que meu segundo anime de mecha foi Dual, e Dual é uma bosta. É, mas eu acho que mais do que a questão do mecha, de ser tipo um bom exemplar de anime mecha, e eu achar que é um anime que ele tem todo um trama relevante e tal, mas é porque eu acho que ele é um anime que foi muito relevante na época em que ele saiu. Sim. E eu acho que é um anime que realmente é interessante que as pessoas vejam e tenham sua opinião sobre ele, assim. Eu acho que não vai fazer mal pra ninguém e acho que pode agradar muita gente. Então, ok, meu voto é positivo. Vamos lá, quem mais agora? Quem
next. Tá, eu vou. Então, sobre Code Geass, eu não vou dizer também que Code Geass foi meu primeiro anime de mecha, mas provavelmente foi meu primeiro anime de mecha sabendo o que era mecha, sabe? Porque o meu primeiro anime de mecha foi Plataboard. Tipo, muito old.
Eu não queria falar não, mas meu primeiro anime de mecha também foi Plataboard.
É, exatamente. Nossa, muito velho, eu assisti na TV, né?
E ela assistiu na TV, velho. Ok, tudo bem, vai, prossiga.
Anyway.
Qual foi o nome do anime?
Plataboard.
Que vai ter remake tudo agora em 2020. É aquele de mecha policial, sabe? Que são robôs policiais. Adorava. Passava o quê? Fox Kids? Uma coisa assim. Bom, não importa. E eu penso da mesma forma com o Evilás. Na época que eu tava assistindo Code Geass, ainda tinha Orkut, né? E eu lembro de participar ativamente das comunidades do Orkut de Code Geass pra poder fazer a discussão dos episódios na semana. Eu fico pensando se o Yuri tá reassistindo. Eu acho que se eu reassistir, eu também vou sentir muita vergonha lendo. Mas eu também concordo com o Velazio, que é uma boa porta de entrada, tanto para o gênero mecha, como também para a excentricidade de animes, né, de certa forma, porque tem muita coisa excêntrica dentro de muita coisa, muitas expressões. Muitas expressões, muitas. Tem, como o Yuri falou, tem muita pose. O Lerush faz muita pose. Ele é um personagem, não vou dizer extravagante, mas a ideia dele é ser. Como vou explicar a ideia do Lerush? Ele é o cara que faz muita
pose. Ele é um cara Ed.
Vamos continuar no Ed.
Ele é um cara Ed. Não tem pra onde correr.
Exatamente. E são duas temporadas. As duas têm 12 episódios, né? Isso é um anime curtinho, dá pra ir. Cheio de plot twist. Às vezes é bom pra poder a pessoa aprender como se virar nos plot twist. E é isso, vamos lá. O meu voto vai ser positivo também.
Aí, Code Geass já tá na lista. Valeu. Primeiro anime da lista, mas eu quero saber a opinião do Lucas.
Eita, desculpa, as pancadas que
eu tô
falando. Sou eu? Não sei, não tô conseguindo ouvir direito.
Tá muito alto, Carlira. Muito alto. Mas fala isso.
Cara, não tem o que fazer.
Dá uma multada aí, Carlira.
Dá um fone pra esse menino.
Você multa.
Code Geass, eu acho um 50, top 50, assim, eu não sei se eu colocaria, não. Mas ele é importante pra entrada no gênero mecha, né? O pessoal fica meio bravo, assim, que absurdo. Code Geass não é sobre mecha e tudo mais. Eu acho que não precisa ser sobre mecha no começo. Ah, tá ok entrar. Ainda acho top, top 25, top 50 aí. Muito. Esse sou eu.
Caralho, eu vou ter que mutar, Carlinho.
Mutou a Nath e o Padrinho, o que é isso?
Eu não
mutei. Ah, não, eu me mutei. Ah, tá. Porque eu tava digitando e o teclado pega, tá ligado?
Eu mutei o cabelo. Ah, sim, sim. Luke, fala de novo, por favor, que eu não escutei nada.
Não, Carlinho, é só você desmutar quando você falar e você mutar de novo quando você estiver calado. Muito simples.
Né?
Aí ele fala, não, aí ele fica puto comigo.
Também,
né? Tem um botão aqui de microfone, desativar e não ativar o microfone. Qual é a dificuldade de fazer isso? Mas tudo bem, então vamos lá.
É o que eu falei é que eu não acho Code Geass tão bom assim pra estar no top 25 dos animes, mas ele é um bom anime pra entrar no gênero de mecha. Apesar que o pessoal fica meio bravo de falar, ah, isso... O anime não é sobre os mechas e tudo mais, que o pessoal que é hardcore, né? Ele já não curte muito o Code Geass. Eu, na época, eu gostei, mas é... Tá bom, pra mim tá bom entrar aí na lista, não tem problema não.
Enfim, agora tá, sim, tá. Sua opinião, por favor. Você consegue desmutar?
Desmuta aí, Velazio, que eu acho que o Carlinho não sabe.
Ixi, eu não tô conseguindo desmutar ele.
Eita, nós.
Carilho, por favor, pode tentar sair. Entendeu? Pronto, foi. Carilho, desmuta. Fala aí, Carilho, sua opinião sobre o Geass.
Não acho que o Geass é um anime legal, mas não considero legal o suficiente pra falar uma lista dessa de prioridades, né?
Ah, então seu voto é não.
Voto não, meu voto é contra, total.
Não é de 3-1, né? 4-1 na teoria, se eu pegar o Cuba Puyo. Então acaba que ele entra pra subir. Então, primeiro é o Geass. É, palma.
É, falei.
Enfim, quem quer ser o próximo? Ok, ninguém.
Vai,
vou lá. Então, eu vou te mutar de novo rapidinho, tá? Mas qualquer coisa que você quiser falar, tu manda mensagem. Ah, pronto, já mutou ele. Na verdade foi o Yuri, né? Que estranho.
Foi.
Foi eu?
Foi.
Eu precisava que ignorar só pra mim, porque tá foda, maluco. Eu não tô entendendo nada. Eu realmente não tô entendendo nada.
Enfim, eu tava vendo muitas malinhas. Eu vou indicar alguém de quem? Pra ser bem sincero. De fato, eu acho que tem um dos motivos, eu tenho que admitir que é porque é um dos meus animes preferidos, mas mais que isso, cara, eu acho que Genshin, pra quem não sabe, é um anime que fala sobre um clube de otakus universitários, e eu acho que como uma metalinguagem sobre a indústria, sobre os otakus, sobre todo o cotidiano, né, da convivência de pessoas que gostam de anime, principalmente no Japão, né, todos os tabus mesmo, né, questão de gostar de hentai, questão de gostar de doujinshi, tanto pro lado masculino quanto pro lado feminino. Primeiro a gente quer mais pro lado masculino porque são mais personagens masculinos, tem poucas personagens femininas, mas ele ainda aborda um pouco, mas depois, na segunda temporada, na segunda parte de Genshin, né, no Nidaime, ele acaba falando um pouco sobre o contrário, né, que ele tem mais garotas, e aí elas focam mais no principalmente em Yaoi, né, eu acho que é mais Yaoi. Mas, oi?
Genshin 2, que eu tô falando, foca mais em Yaoi.
Mas enfim, eu acho um dos pontos importantes é que eu acho que nessa lista... uma coisa que eu acho interessante é que essa lista tem que abranger o máximo possível de tipos de obras, de características interessantes, de formas diferentes de animes, né? E eu acho que Genshin da maioria dos animes que eu conheço que falam sobre metalinguagem, um pouco sobre a indústria, ele é o que melhor explora isso, no sentido de que ele explora, ele tenta explorar quase tudo, né? É, ele tenta explorar um pouco do jeito como a sociedade vê negativamente os otakus em certos pontos, mas também tenta mostrar um pouco mais da humanidade, tenta mostrar que sobre vida adulta também, que os otakus têm que se lidar com questões de vida adulta, tenta mostrar sobre relacionamentos, e, novamente, fala também toda a relação que o pessoal tem com o gosto por anime, por mangá, por doujinshi, por jogos, e de todos os que eu me lembro, de todos os que eu vi, dentro desse aspecto de metalinguagem, eu acho que ele é o que melhor explora isso, e eu acho que ele é o mais crível. Porque, assim, tem vários outros animes que eu acho que trabalham um pouco esse aspecto de forma interessante. Tem o Honnya-san, que eu acho que é interessante. Tem o próprio Konki Pari, que foca mais na questão do doujinshi, que eu acho que é interessante. Tem vários animes que falam sobre o assunto, sobre essa metalinguagem. Mas eu acho que Genshin é o que explora mais campos diferentes, e ele está mais focado na questão do otaku em si, né? De como é que é essa pessoa, de como é que é viver como essa pessoa, principalmente no Japão, mas acho que dá para fazer muito paralelo fora do Japão. Eu tenho uma... Eu me sinto muito representado um pouco no Sasahara, porque até a época com que eu assisti Genshin foi a época que eu estava começando a conhecer amigos que eram otakus, e meio que muitas das experiências que ele passou ali, eu passei. Então, assim, eu sinto que Genshin tem essa questão de explorar, inclusive, vários tipos diferentes de otakus, né? Pra ver que não é uma questão preto no branco, né? O cara é otaku, então ele exatamente gosta disso aqui, e é só isso aqui. Não, na verdade, tem vários tipos diferentes, tem várias pessoas diferentes, cada um tem seu gosto, cada um tem seus defeitos, cada um tem as suas qualidades, as suas qualidades, né? Então, eu sinto que, para mim, Genshin tem uma certa relevância para estar nessa lista, por todo esse aspecto de ser um anime... Primeiro, é um anime bom, ele é um anime... Primeira temporada, ele é um anime meio datado, então ele tem alguns problemas, inclusive com animação, ele não é horrível. O OVA de Genshin, ele é muito ruim, a animação. Ele é importante na história, mas ele é muito ruim em animação. Mas a primeira temporada não é horrível, então ela é assistível hoje em dia, tranquilamente. A segunda temporada já é bem melhor animada, é mais bem feita. E ele contempla o mangá inteiro. Se você pegar o Genshin mesmo, ele contempla tudo. Ele não contempla tudo do Nidaime, mas o Nidaime seria a continuação do mangá, né? Eu espero um dia que tenha uma segunda temporada do Nidaime para terminar essa história. Mas eu acho que é realmente um anime que vale a pena estar nessa lista, por todo esse aspecto, né? Que eu acho que ele é um excelente anime dentro dessa ideia, desse conceito de ser um anime metalinguístico, né? E é isso. E aí, o que, que vocês acham?
Eu gosto de Genshin, eu gosto porque ele representa bem, não só como uma boa história, mas também como um retrato do público, dos otakus da época e tudo mais. É bom, talvez, daqui a algum tempo, voltar e ver como é que era o público, ver como é que mudou. Eu gosto. Eu gosto muito de Genshin. Eu não gosto muito dos OVAs, como você disse. Até a coloração do OVA é esquisito. Que é um personagem tudo meio rosa. É muito estranho. É meio esquisito que é a decisão que os caras tomaram lá. A segunda temporada, eu não gosto muito de algumas decisões. Eu não gosto muito do harém do Madarame, mas tem episódios que são especiais e eu acho maravilhoso. Eu gosto.
Então, assim?
Assim.
Ok.
Pra mim vai ser um pouco mais fácil, na verdade, porque eu não vi Genshin, o que é um problema, mas pelo que você falou, é um anime de bastante importância. Até porque ele, como o próprio Luke falou e como o próprio você falou, ele é um retrato da época. E hoje em dia a gente vê um pouco dessa mudança, não lá, porque lá a gente ainda vê muito do preconceito também relacionado aos otakus. É, mas aqui a gente já vê mais uma mudança, já mais uma abertura. É, mas enfim, é um... Me parece um anime interessante e acho que vale a pena sim ele ser colocado nessa lista. Então, sim.
Opa. Rafa?
Então, eu também não vi o anime de Genshin. Mas eu li o mangá de Genshin, que eu tenho os 10 volumes aqui no armário. E eu sei como é a história, então meu voto é assim. Então, tipo, é, tá de boa. Não importa.
Certo, Carlinho.
É. Agora você tem que desmutar o Carlinho, né?
Não, só ele consegue se desmutar. Só
ele pode se desmutar. Eu desmutou a primeira vez. Oi?
Padrinho?
Ele não se desmutou, dá pra ver o ícone aqui que tá mutado.
Né? Não, então, mas só, tá só mutado, ele pode se desmutar agora. Se desmutar
então, mas você tem que esperar o ícone desaparecer, ele não vai responder enquanto estiver mutado.
É, desculpa, Carlinhos, por
favor. Agora. Aí.
Eu não vi o Justin, e como já tinha dito no pleito, contar os 150 regras disso aqui, eu me recuso a dar voto positivo para o Bukon não assistir, independente dos comentários. Como não posso votar neutro pelas regras, então meu voto é contrário.
Enfim, novamente, 3-1, né? Então, enfim. Enquanto tá tudo indo bem. Valeria, aproveita e fala o seu anime.
Prefiro ser útil.
Tá bom.
Eu fui primeiro.
Nath,
mas foi segundo. O Luke foi primeiro, eu fui segundo.
Não.
Luke foi o primeiro?
Foi, o Luke foi o primeiro.
Não, a minha recomendação foi tão stealth que eu nem sei o que eu recomendei.
Exatamente!
O Luke foi o que melhor falou, cara. Eu fiquei primeiro, pô.
What? Eu falei, cara!
Jesus, ok.
Enfim, não falou. Falou?
Não, ele não falou o anime dele, mas ele foi o primeiro que falou a opinião dele.
Não, eu tava falando do anime.
Ah, tá do anime, tá, agora ele vê.
Right. Ah, sujou, né? Caralho, velho. Ok. Tá, então aproveitando que hoje é o primeiro episódio, vamos escolher um anime que provavelmente não vai entrar na próxima. Porque só tem 25 spots. Dessa vez eu vou escolher o meu anime shoujo favorito, que é Natsume Yojincho. Uhum. Que provavelmente vocês não assistiram, né? Vocês deviam ter assistido! Saca, mas... Bom, talvez o Carlinho tenha assistido. Talvez o Carlinho fique no meu time dessa vez. Chorando sangue. Ok. Natsume Yojincho é um anime baseado em mangá. Ele já tem 6 temporadas atualmente e um filme. E eu acho que tem ovos também, mas eu não tenho certeza absoluta agora, nesse exato momento. Que ele fala sobre yokais. Eu acho que yokais é uma temática bem constante dentro das obras japonesas. Mas não só isso é o que está dentro da obra de Natsume. O Natsume, ele tem uma essência, assim, pelo menos quando eu assisto Natsume, ele me passa essa ideia de calmaria, sabe? Os episódios, eles são episódicos, são histórias fechadas, na maioria das vezes tem poucos arcos dentro da história. Basicamente contando a vida, slice of life da vida, né, do Natsume. Que ele é um rapaz que consegue enxergar yokais, né? Yakashis, eu acho. Não tenho certeza. Não. Mas bem, não importa.
Ayakashi. Mas acho que aqui ele trata de yokai mesmo.
Né? Eu não tô lembrando qual é a palavra que eles usam de fato na obra, mas não tem importância. E como ele vê esses seres sobrenaturais desde pequeno, ele não soube, quando ele é criança, ele não entende, né, que as outras pessoas conseguem enxergar aquilo e não conseguem enxergar aquilo, e ele é o único que consegue. Então ele causou vários mal-entendidos durante toda a infância dele. Então ele sofreu muito porque ele foi passado de família em família, os pais dele morreram muito cedo, então ele ficou órfão muito cedo, e ele foi passando de família em família, porque as pessoas da família ficavam achando que ele era uma criança estranha demais, sabe? Exatamente porque ele ficava enxergando coisas e começava a gritar do nada, começava a correr do nada, e se esconder, e as pessoas tinham medo dele e tal. Então, ele teve uma infância muito, muito complicada. E a história atual, né, que é quando ele tá agora, acho que no segundo ano do ensino médio, é meio que um estado de, talvez, não vou dizer que é redenção, mas é, vou dizer que é um estado de finalmente ele conseguiu encontrar um lar para ele, sabe? E finalmente ele encontrou uma família que o aceita do jeito que é. Lógico, é que a família não sabe que ele enxerga yokais e tal. Mas agora que ele já tá mais esperto, ele não vai deixar transparecer mais. Ele se assusta com os yokais aparecendo do nada na cara dele. Mas finalmente ele conseguiu arrumar um lar onde ele finalmente se sente seguro e se sente feliz e amado e tal. E ele quer proteger esse lar dele com todas as forças. E também tem a história da avó dele. A avó dele, que é a Reiko, ela tinha um poder sobrenatural muito forte, igual a ele. E também era uma criança muito sozinha, igual a ele. A história constantemente fica remetendo ao passado da Reiko e fica mostrando situações em que a Reiko passou na época que ela era muito jovem e voltando para o Natsume como se fosse, né, mostrando as diferenças entre a vida deles dois e tal, mas de certa forma a vida dos dois foi muito parecida. E ela tinha isso de que, ao contrário do Natsume, pelo menos, ela tinha isso muito voltado de ficar mais próxima dos seres sobrenaturais do que o dos humanos. E o Natsume, ele tem essa ideia de querer balancear, né? Ter a vida dele tanto próxima dos seres sobrenaturais quanto dos humanos. E ela deixou para ele um livro dos amigos, né? Que a ideia do Natsume e o Jinchō é o livro de amigos do Natsume. E esse livro de amigos contém o nome de todos os espíritos com qual a Reiko lutou e escreveu o nome lá. E sabendo o nome desses espíritos, supostamente ela seria capaz de comandar esses espíritos. E o Natsume, sendo portador desse livro, ele supostamente é uma pessoa muito poderosa. Mas ele não quer ter esse poder. Muitos espíritos malignos vêm atrás do Natsume para poder roubar esse livro. Então ele corre muito perigo tendo esse livro. Mas é uma lembrança da avó dele e ele não consegue se desfazer. Então, a maioria dos yokais que vêm até ele, né, que são malignos, ele dá um jeito, mas muitos deles só vêm pegar o nome de volta. E por ele ser descendente da Reiko, ele consanguinamente consegue devolver esses nomes a esses yokais. E a devolução de nomes faz com que ele lembre das memórias que envolvem ter para poder pegar esses nomes, né? Recupera as memórias da avó dele com esses yokais, na época em que ela conseguiu pegar o nome desse yokai. A história se revolta toda nisso, em você ver a relação desses yokais, que são seres sobrenaturais, mas que são quase humanos, né? Eles têm sentimentos, eles têm uma vida completamente diferente da nossa, eles têm pensamentos diferentes dos nossos. Eles vivem quantidade de tempo diferente do nosso, mas ainda assim, você consegue se relacionar com eles. A ideia de Natsume é que você enxergue os yokais tanto quanto você consegue compreender os humanos. E tentar compreender o lado do Natsume de querer continuar sendo amigo tanto dos yokais como também ser amigo dos seres humanos, entendeu? Ah, eu acho que é uma obra. É uma obra boa para passar o tempo. Eu gosto bastante para relaxar. Eu acho bem divertido. As openings e as endings são muito boas. E é o shoujo, né? Acho que é bom pra gente que não tem. Não é muito familiarizado também com o gênero de shoujo. Até porque ele não é um shoujo de romance, nem todo shoujo é de romance. Natsume é um anime sem... Ele... Eu não vou dizer que ele é sem gênero, ele é bem slice of life, mas ele é basicamente mini-drama. Um pouquinho de drama, um pouquinho de aventura, mas não tem romance. Ah, não sei mais o que falar. That's it. Até isso aí.
Ok, quem começar a falar sobre Natsume?
Eu vou começar com a opinião polêmica. Polêmica!
Ele não gostou. Obrigado.
Eu detesto Natsumi Yuujiro. Detesto. Eu sabia. De verdade. Eu não vi o anime, tá? Eu vou falar do mangá. Mas que eu acho que o anime adaptou bem, eu vou falar mais do mangá. E eu acho que é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo arco. É sempre a mesma introdução. É sempre o mesmo jeito de resolver as coisas. É sempre a mesma coisa. Eu li acho que uns 200 capítulos disso e eu não consegui mais. Porque foi me irritando e eu não consegui. Desculpa, Nath, mas pra mim não dá. Pra mim, são 8 temporadas pra mim da mesma coisa.
São 6. E não tem 200 capítulos ainda, Nath, tem 90.
Sei lá, eu vi uma porrada de capítulo, essa porcaria é a mesma coisa. Era a introdução dele falando, eu via espíritos. E eles me perseguiam, e não sei o que. Aí aparece o gato pra salvar ele. Uhum. E aí, do mesmo jeitinho dele botar o papel na boca e falar, pra... vai embora, espírito, seu satanás. E é pra mim, eu não consigo.
Sim, ele tem uma padronização. Mas também, a repetição do início dos capítulos é porque Natsume é um mangá mensal. Então, tem gente que... esquece um pouco do roteiro.
Tá, mas no capítulo 45, você acha que todo mundo já sabe o que tá acontecendo.
Exato, eu sei, eu compreendo totalmente essa situação. Compreendo. Mas é assim, cara, que funciona. Eu também me irrito quando o Latinova fica repetindo a mesma coisa quando eu já li na linha anterior. E aí eu fico, cara, você tá me chamando de
burro. Acho que a pessoa esquece quando... Sabe quando você lê um livro, você lê um parágrafo e você esqueceu imediatamente do começo do parágrafo? Uhum. É isso. Eu acho que acontece isso.
Enfim, anyway. Então... Não, né?
Uhum.
Não. Então, eu vou dar minha opinião. Eu vi a primeira temporada do anime, comecei a segunda, eu pretendo ver. Gosto muito de Natsume, o anime. Acho o anime muito bem feito, muito bem produzido. Mas eu concordo com o Luke, é muito repetitivo. Muito repetitivo. Eu não sei. É mais ou menos o que o Luke... Quase o que o Luke falou do Codias, que assim, eu acho que Natsume é um bom anime, mas eu não sei se... Já que tem 25, né, só pra escolher, eu preferia tentar outros animes de Yokai do que Natsume. Então eu gosto muito, mas eu voto negativo.
Ok. Eu não assisti Natsume. Porém, eu ouvi a opinião de vocês, eu ouvi o seu argumento. A história me parece interessante e como ele deve abordar essa história de espiritualidade, da questão da relação dele com os yokais. Me parece interessante, mas eu vejo aqui, são 6 temporadas.
Tô fazendo aí, Yuri, tranquilo.
E eu não sei se em 25 anos, tem 25 anos, eu não sei se... Ele é algo para ele é um dos 25 melhores para você indicar para todas as pessoas do universo como melhores animes.
Então, não, eu indiquei meu favorito, foda-se as outras pessoas do meu
universo. É verdade. Pô, mas peraí, é seu favorito? É justo. É sério?
Não, é Natsume meu show de favorito, tá certo.
Olha aí, que maneiro, sabia não. Mas enfim, então o meu voto é não, infelizmente não.
Ai, ai.
Infelizmente, Natsume não vai entrar na lista, mas, Carlinho, por favor, sua opinião. Você tem que desmutar de novo. Desculpa aí.
Vou resumir minha resposta assim, eu colocaria esse anime na lista. Pronto.
Oi? Só.
Tá, ele disse que colocaria na lista.
Não, eu vi, vi. Eu só achei. Tudo bem. Luke Lucas. Tudo bem.
Então, vamos lá. É. O que eu vou indicar aqui pra botar na lista é pra mim os melhores. Enquanto saiu do shoujo, né? Eu sou massa velho. Eu vou falar de porrada. Anime de porrada. Que muita gente fala que não é anime de porrada. Qual que será que é? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood, que pra mim é um dos melhores animes já feitos.
Vai começar com esse? Eu pensava
que das melhores histórias já contadas.
Eu pensava que ia indicar isso lá pro final. Ok. Ok, sure. Porque agora a gente coloca os mais fáceis pra indicar, né?
No truco eu jogo a manilha na primeira já pra fechar o cara. É isso. Sure. Eu acho que Fullmetal Alchemist é um dos melhores animes já feitos, uma das melhores histórias já contadas. E eu acho difícil sair alguma coisa pra bater ele. Já digo. Sem aqui. Dúvida. Já dou essa trucada aqui. Porque, bem, ele conta a história de dois irmãos que eles estão à procura da Pedra Filosofal para recuperar os corpos que eles perderam e uma alquimia que eles fizeram que deu errado. A alquimia que eles fizeram que deu errado foi para ressuscitar a mãe deles, que eles tinham morrido. E essa alquimia é uma alquimia proibida. E eles descobriram um dos motivos que é a proibida, porque dá ruim, né? Não dá certo. E o mundo de Fullmetal Alchemist tem alquimia e tem todo o trabalho de explicar que a alquimia, ela não cria nada do nada. Tudo tem uma troca, tudo tem a troca equivalente. E é impressionante que do começo até o fim, o conceito da troca equivalente está ali. E mesmo aqueles que não obedecem a troca equivalente têm um motivo para não obedecer. E não é tipo, ah, meu Deus, é muito absurdo o que acontece. Não, ainda assim... Tá meio que palpável, apesar do vilão final. O vilão final, ele é meio absurdo. Mas é o vilão final de anime, né? Mas mesmo assim, a história dele é tão encaixadinha que você acredita dos poderes do cara. E eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que tem um probleminha o Brotherhood, que eu não diria que é perfeito, porque eu ainda acho que a introdução que eles pularam, porque teve o Fullmetal Alchemist anterior, né? Que acabou tendo o final filler, eles acabaram pulando boa parte da introdução desse anime. Eles já falaram, vocês já assistiram, vamos pular, vamos dar uma corrida nessas partes aqui. Eu achava que era até importante. Eu gosto bastante do começo do Fullmetal Alchemist, do original. Do original não, né? Do primeiro. Por exemplo, a questão da Nina, que eu acho que no Brotherhood é bem corrido No primeiro ele é bem mais trabalhado.
No primeiro, bem mais trabalhado. No Brotherhood é 1.
É, eu acho que perdeu um pouquinho do impacto, assim. Que eu fiquei destruído na primeira vez. Mas eu ainda acho que é um puta anime. É só um pouco complicado de recomendar pra quem tá começando, porque ele é grande. Mas tem gente que recomenda pra quem tá começando o One Piece. E o One Piece é o One Piece.
Isso é bem pior do que o recomendado.
O One Piece é sacanagem.
Mas eu acho o anime perfeito. Eu adoro. É isso. Fica a recomendação aí. Brotherhood.
Eu não tenho nem o que falar, cara. Assim, pra mim ele é o melhor shonen de ação já feito.
Que muitos dizem que não é anime de shonen, de porrada.
Hã?
Muitos reclamam que falam que não... Porque eles acham que porque é bom, não é anime shonen de porrada.
Pois é. Não, mas muita gente tem esse preconceito com shonen, impressionante.
Pois é. Mas enfim, é um shonen de ação que eu acho muito... muito... Eu acho que tem a história mais redonda. Eu acho que isso é uma questão... O problema é que às vezes eu acho que shonen de ação ele vai se enrolando demais na história. E esse, eu acho que desde o começo até o final, a história é muito bem redondinha, muito bem contada. É emocionante, mas aí eu também tenho vários outros shonen de ação que são emocionantes, então não posso dizer que ela é emocionante. No começo tem um certo acontecimento com um certo personagem que todo mundo meio que sentiu muito mal, né?
Sim.
Que é um clássico, não quero falar aqui, até porque se você nunca viu Fullmetal Alchemist, vai ser um baque grande pra você.
Vai.
Assim, talvez se ninguém mais indicasse, eu iria indicar ele no futuro. Então,
pois é. Eu pensei em indicar ele no final, porque seria mais difícil indicar as coisas. Vou deixar pro final. Mas já. Previra o meu plano.
Aqui é um chute, um gol, cara. Aqui não é ataque do
Corinthians, então. Mas vem, agora eu vou dar meus dois reais sobre Full Metal. Que, cara, Full Metal foi um dos primeiros animes que eu vi. Eu vi enquanto ele passava na RedeTV. Primeiro ele passava na PlayTV, na verdade. E depois ele...
Na primeira ele passou no Animax aqui no Brasil.
Não, claro. Mas, tipo, o que eu vi, eu tô falando. O que eu vi. Mas, sim, no Brasil, ele passou no Animax. E aí eu vi na PlayTV e depois eu vi na RedeTV. E eu realmente ficava assustadíssimo com Fullmetal. Porque aquela imagem da mãe dele... Mano, aquilo me dava pesadelos, maluco. Impressionante. Ele é um anime shonen maravilhoso. Ele é incrível. E principalmente porque a Hiro Murakawa é uma autora incrível também. Acho que a primeira versão era boa, o Brotherhood só deixou mil vezes melhor. É impressionante, acho que pra mim ele é um dos meus animes preferidos da vida. E toda vez que eu assisto Brotherhood, eu me emociono, eu fico maravilhado com Brotherhood. Então fica aí também um bom sim pra o Etal com o jogador.
Valeu, essa é uma terceira linha, mas por favor, Rafa.
Eu voto sim. That's it. O Metal é o meu shonen favorito.
Olha aí. Não é o meu shonen favorito, tá? Só dizer que eu disse que é o melhor, não é o meu favorito.
Olha aí.
Meu favorito é One Piece, então eu não vou indicar. Carleiro, por favor.
Eu já voto aqui não pra One Piece, tá? Só pra
eu vou indicar, cara.
Eu voto não em One Piece
também. Também voto não.
Eu já sei que vai ter um pacto. Eu não indico. Carleiro.
Voto sim, só isso.
Oi? Ele disse que volta sim, só isso.
Ah, tá. Eu não tô esperando o que eu tenho. Assim, eu tô sem fone, tá? Então eu tô misturando mais baixo ainda você.
Nossa, por que você tá sem fone, tio?
Eu já falei, eu tô com um ouvido. Tô com um ouvido, e aí eu fui no médico, eu tô vitamina inflamada, ele disse que eu não posso usar a minha impressão.
Ah,
é.
Não, tá.
Pô, sei lá. Vocês no show do notebook. Enfim, vamos lá. Cadê?
Não sei se eu deveria indicar algo hoje, mas enfim. Já que é pra indicar alguma coisa, então eu prefiro indicar um dos G6 que eu mais gosto, que é Home do Clover. E por que eu vou estar indicando esse G6? Que é uma carta boa, uma carta branca da minha parte. Pela história comovente, praticamente um diário de um dos protagonistas dele, que é um dos rapazes que mora em, como é que eu posso dizer, um pensionato bem humilde. E a história que ele narra durante as duas temporadas do Clover é tudo que ele passou. Tem momentos que você fica bravo com ele, porque ele desejava uma sorte melhor, especialmente no avô, ou que ele tinha alguns problemas com outros colegas dele, ou um especial, que era o consagrado Morita San. Mas é uma história que sempre me pegou pelo drama, pela obstinação dos seus personagens, porque não se centrava em um, ia para vários. Tinha sempre várias histórias em paralelo correndo dentro de Home of the Clover. Mangá e anime seguem uma mesma linhagem. Acho a Hanagoto, a Hago uma doçura de personagem, embora já na época eu lia críticas, que eu vi o anime só em 2010, embora ele seja de 2005. Em 2010 eu lia críticas severas no Orkut sobre o fato da garota parecer mais uma criança de 10 anos do que propriamente alguém já na faculdade com 18, 17 para 18. Mas nunca me incomodei com isso. Pessoalmente, nunca me incomodei. Cada personagem lá tem uma estrela própria, alguns mais odiados, outros mais amados. Mate, linda, toque sonora impecável. Foi o anime que estreou o bloco Noite Anime em 2005, por sinal. Foi um belo cartão de visitas, deve-se dizer. E é isso, e é por isso que, na minha parte, se fosse uma lista só minha, e que eu fosse esticar para as pessoas como algo, entre aspas, obrigatório, fecha aspas, para se ver como uma recomendação muito acima da média, certamente o Honda Club estaria nesse barco. Tanto anime quanto mangá, mas no caso desse que eu dei, é mais pelo anime mesmo.
Enfim, obviamente o Honda Club já foi várias vezes como eu disse que eu tenho esse aspecto, obviamente, já tem um ponto positivo, mas eu acho que ele é um dos animes que melhor mostram um potencial, o tipo de obra que a gente vê comum nesse gênero não, nesse tipo de obra dessa demografia, não gênero, né? Sei lá, eu tenho um problema com obras com universidade, geralmente eu gosto bastante. E, inclusive, né, tem muita gente que critica o fato de eu gostar daquele anime lá da Kagaku. Mas eu realmente acho que a história é um dos histórias de romance que eu acho mais interessante, que eu acho mais bem construído. Tem várias histórias de romance, né? Mas então eu falo de todas mesmo. Eu gosto da ideia de ter um sobre amadurecimento, sobre a pessoa tentar entender seu lugar no mundo. E eu acho que ele é um anime que expande um pouco a ideia do que você pode contar com o anime. Pra mim, obviamente, é um voto positivo.
Eu vou dar meus dois reds aqui sobre Honey Clover. Na verdade, dessa vez é mais por 50 centavos. Porque eu também não vi Honey Clover, olha aí. Mas ele já me foi indicado já, eu tenho que ver, realmente. Mas dito isso, pelo que me foi falado aqui, pelo que vocês dois já falaram, e também pela presença do Tomokazu Sugita na dublagem, eu sem dúvida vou dar um sim, porque ele me interessa para ver e eu realmente. Eu vejo eu me vendo ele no futuro.
Eu não gosto de Honey Clover, já comentei aqui algumas vezes, eu tentei ler o mangá umas 3 vezes, não consegui. Mas tem muita gente que gosta. Muita gente. Então eu vou aceitar, porque o meu gosto não bate, mas bate com o de muita gente, então. A obra deve ser realmente muito boa. Então, eu recomendo. Então, tá certo.
Eu aceito também.
Aí?
Não precisa, cara. É um dos meus animes favoritos. Trilha sonora é muito boa e tal. Mas aí.
Eu só não recomendei na Tsun, porque eu realmente não gosto mesmo e porque repete. Mas o Honey Clover, a pessoa curte muito. Desculpa aí, Nath.
Desculpa aí, Rafa, mas.
Tem outros que eu provavelmente iria ligar mais, talvez.
Então, é isso. A gente teve 5 indicações, 4 deles passaram, 3 deles não passou. Eu posso dizer que eu votei negativo, né? Desculpa aí. Então, a gente já tem dos nossos 5, 4 animes. Code Geass, Genshin Full Metal Alchemist, Blackish Brotherhood, desculpa. É. E Honey Clover.
Ok.
Tá dita?
Ah, desculpa.
Nada. Então, a ideia, eu imagino que nas edições posteriores a gente vai ter um pouco mais de discussão, que a gente teve pouca hoje, porque é a primeira edição. Inclusive, por isso que eu acho que o Yuri achou estranho o Luke já jogar Full Metal Alchemist. Que...
Eu realmente achei estranho. Eu tava guardando como trunfo. Eu tava guardando como trunfo.
Na minha opinião, não é um trunfo. Na minha opinião, é tipo, é um anime que é mais fácil o pessoal aceitar.
É verdade.
Eu não era já um falei, mundo, né? É um chute um gol, velho. Aqui. Eu sou vamos tipo o Ronaldinho Gaúcho. Chuto era pro outro lado. Aqui é experiência.
Chuta olhando pro outro lado, é isso aí. Mas enfim, é isso. Vamos terminar o podcast. Vamos falar aqui nas nossas considerações finais. Luke Lucas, por favor, suas considerações finais no podcast.
É isso. Vamos torcer pra Nintendo não banir esse episódio. Que tava o sonho do Yoshi Island. É um bom jogo. Fica aí a recomendação dos animes. Eu tô ficando preocupado, porque agora eu botei a expectativa muito alta nos meus chutes. Não sei se devia ter botado. Pois mas aqui é a experiência. Que experiência que vai tudo certo.
Você chutou mais alto, né? Eu pelo menos acho muito difícil chutar tão alto quanto o Fumeto do Kimishi.
Você acha? Porque eu já tenho um próximo.
É porque Fullmetal ficou durante muito tempo em primeiro na lista do My Name List.
Depois apareceu lá o Pingu e atirou ele.
Claro. O Pingu é maravilhoso. Na verdade, ele tá em quarto agora na lista.
Pingu é incrível. Deve ter Guintamar sempre sobe nessa banda lista. É isso. Enfim, né? Yuri Guimarães.
Vamos lá, eu vou... O que era pra falar mesmo? Considerações finais?
É.
Ah, tá. Vamos lá pro Discord opinando, gente. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá conversar com a gente. Ou se o padrinho quiser desmutar pra fazer piada. Mas enfim. E você pode ir lá pra conversar com a gente. No final de semana nós temos as nossas calls, na sexta a gente tem a nossa call, seja de RPG, ótimo, RPG ou filmes, apesar que nesse mês a gente não tá com elas, a gente só vai voltar no próximo, no sábado, mas agora na sexta, a gente tá gravando o Pino Timbum, mas normalmente é no sábado, então a gente geralmente avisa por lá, quando a gente vai estar gravando, em que momento, na hora, então... Se você quiser assistir ou escutar o Timbum da mesma, a gente vai colocar o link por lá na hora que a gente estiver gravando. Ou vai ficar lá para exibição também no link que a gente vai deixar. E no domingo a gente tem a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes nessa temporada e a gente vai assistir durante toda ela. Nessa temporada a gente assistiu, a gente escolheu Dungeon, no caso Domate, a gente escolheu Domate. O outro foi Joshikosei no Medazukai, Mudazukai. E o último que a gente escolheu foi o... Qual foi o último?
Foi aquele lá do Danganronpa, não sei o nome não.
Qual?
Foi aquele que é parecido com o Danganronpa, mas eu não sei o nome.
Sim, foi o... Eu tô com ele na cabeça agora, mas eu não tô lembrando o nome. Deixa eu pegar aqui rapidinho o nome. Eu não tô lembrando, mas a gente pegou o que parece com o Danganronpa. Então fica aí. caso você saiba o que é diferente, você pode assistir com a gente lá. O anime que parece com o Danganronpa. E é isso. Vá lá e conversa com a gente.
Rafa, suas considerações finais?
Visita Fly do Brasil. E o nosso herói. E vou ficar por isso mesmo. Então, boa noite. Tchau.
Carlírio, suas considerações finais?
Não dá pra escutar, só isso hoje. Eu disse obrigado por ter escutado, só isso hoje.
Ah, tá. Então, estamos aqui, visitem o Nimbot, visitem o Nexus, visitem o Nexus. O ainda está no ar, se for, visitem. Sigam o arroba Ikyodai na e só complementando a informação de Yuri, o novo anime que a gente está vendo lá é o Naka no
Sim, é verdade, é o Naka no Itogenome, é verdade.
E é isso, pessoal, coloquem nos comentários um anime que vocês acham que vai assistir na lista e a gente se vê na próxima edição.
Falou, tchau!